Conta essa história aí, brother.
É Copa do Mundo e vou fazer você odiar o país de Gales.
Vamos lá!
Este é ano de Brasil, esse ano de Copa do Mundo. Esse é o do menino Ney. É o Anthony, gosto muito do Anthony. Galvão!
Opa! Fala, galera!
Esse ano é um ano importante pra gente. A gente tá muito empolgado.
Estamos.
A gente tá assim, ó, muito empolgado.
Copa! Copa do Mundo!
Copa do Mundo!
Brasil, Zil!
E a gente sabe que a Copa ainda falta tempo, é lá pro final
falta.
Do ano. Mas a gente quer que vocês cheguem lá xarope.
Já manjando,
pra fazer dinheiro.
Isso daí.
Pra KTO ligar pra gente no mês seguinte e falar, ah, não tem mais como patrocinar.
Por que vocês fizeram isso?
Vocês trouxeram essa galera pra
cá. Os seus ouvintes acabaram com todo o dinheiro que a gente tinha.
A KTO é o melhor site de aposta que existe. E patrocina a gente faz tempo. E esse ano eles vão estar na Copa do Mundo, obviamente vão postar em tudo. Mas antes, já vamos se preparando lá.
Isso.
Todos os campeonatos, já dá pra se preparar até no NBA, UFC, NFL. Já dá pra ir testando a mecânica da coisa, que é bem simples. Aliás, se tiver uma dúvida, fala lá no Instagram, né?
Que coisa maravilhosa. No Instagram da KTO, que é o KTO _ Brasil, você já tira essas dúvidas todas, tá ligado? E é uma coisa que eu acho interessante, que são pessoas de verdade, né? Robô, bot, nada do tipo. São pessoas que vão tirar suas dúvidas e real mesmo, assim. Qualquer dúvida que você tiver. Então, cara, é uma oportunidade pra você ganhar confiança com essa maravilha de site de aposta que está com a gente já faz muito tempo, como o Níquel falou. E aí, meu amigo, é só você fazer o teu rico dinheirinho. Mas, Níquel,
é fácil colocar dinheiro, fácil tirar. Pessoal, como o Vitor Soares falou aqui pra você, pessoal se comunica super bem lá no Instagram deles.
É, gente boa pra caramba, né?
Então, tem tudo que é liga. Olha, gosto muito da KTO e a gente tem um presentinho.
Opa! Clima de Copa! Eu só gosto de gritar.
É isso, casal.
É desse pra cardíaco, Alexandre!
É o cupom HPB. Ou seja, se você nunca usou, a KTO vai usar pela primeira vez o cupom HPB na sua primeira aposta. Você vai ganhar 20% de free bet. O que é 20% de free bet? Eu pergunto pra você. Você não sabe, talvez eu respondo pra você mesmo, que não tem como. 20% de free bet é você põe 100 reais, ganha mais 20, fica com 120 na primeira aposta.
Ah, é em cima do valor que a pessoa botou.
Exatamente.
Ah, que coisa maravilhosa, cara.
A matemática
é muito
aí.
Boa também, eu gosto
linda,
dela.
Linda
gosto
linda
mais
mesmo.
Da KTO, depois da matemática.
KTO.com.
Muita gente nem sabe o que é, Alexandre Níquel.
O país de Gales?
O país de Gales. Você sabe o que é alguma coisa?
Eu imagino que seja perto da Inglaterra.
Isso, fica na Grã-Bretanha,
uhum.
Né, nas Ilhas Britânicas, na verdade. Ali dentro você tem o país de Gales fazendo divisa com a Inglaterra e fazendo parte do Reino Unido também. E esse ponto aqui vai ser um ponto central do episódio, que quando nós falamos de país de Gales, nós também estamos falando de Reino Unido.
Volta. Quem não sabe do que a gente tá fazendo aqui, nós somos o História Bros! Que horror! Mas enfim, nós somos o História Bros. A gente tá fazendo um especial aí de Copa do Mundo junto com a KTO. Pegando os 31 países que também estão na Copa além do Brasil e fazendo especiais, vendo os furos, as brechas, os problemas desses países para nos motivar, ironicamente, para odiar esses países durante a Copa do Mundo. Então,
isso, ninguém odeia de verdade. A gente odeia na brincadeirinha da Copa, porque a gente quer que você assista o jogo, Alexandre Níquel.
Uma jornada árdua.
Raiva.
Jornada árdua, difícil, mas já está chegando ao final. E hoje é o dia de País de Gales, mas antes de seguir o episódio, você tá aqui no Spotify agora, porque esse episódio não tá rolando em vídeo,
não,
né?
Não tem vídeo.
Esse episódio, então vai lá, dá aquela quinta estrelinha, repassa pra um brother aí, dá esse apoio pros amigos. Já que tá com o celular na mão, vai no YouTube também e assina o canal.
Isso daí. Muito obrigado, Alexandre Negri, por esse disclaimer. E agora eu quero falar com você, já trazer, né, aquele clássico questionamento que eu faço de começo de episódio, que é o seguinte: você, quando criança, assumia a culpa das coisas ou gostava de jogar culpa nos amiguinhos, no irmão, na irmã, no caso, no primo?
Cara, estranhamente, eu acho que eu não sou muito jogar culpa nos outros, cara. Estranhamente, eu sei que é. Tem algumas curiosidades sobre mim, do tipo que eu nunca colei numa prova, umas coisas assim, umas coisas estranhas.
Nunca colou numa prova?
É, tem umas coisas sobre mim que não fazem muito sentido, assim. Mas é esse tipo de coisa também. Eu não sou muito de repassar a culpa, não. Estranhamente.
Entendi. Você é ruim de outras formas,
não,
né?
Não, eu sou um ser humano deplorável. Assim, eu sou.
Entendi.
Eu tô, sou horrível, mas isso aí, pô, tem umas cinco qualidades minhas que são muito curiosas e essa é uma delas. Eu,
entendi.
Acho que eu costumo assumir as paradas e não incriminar alguém. Só quando é um crime sério, né? Aí a gente...
Aí,
quem nunca colocou a cocaína na mala, na mochila do outro, né?
Entendi. Uhum, perfeito.
Mas por quê? Tu também é um cara que, de princípio...
Ah, é, não, eu sempre fui um cara... Minha mãe dizia, pelo menos, né, que eu era uma criança do bem. Olha que expressão bonitinha. E eu nunca fui muito de desrespeitar a mãe, nunca fui de mentir pra caralho. Então eu sempre fui meio que do benzinho. E não gostava de passar como fazia merda, eu fazia merda mesmo. Uhum. Mas era muito comum na minha infância eu receber culpa do meu irmão.
Ah,
é. Ele é ruim. E jogava a culpa em mim.
Cara, estranhamente, eu tenho uma lembrança muito de infância de meu pai falando isso comigo. De eu quebrar um copo, um bagulho, meio ficar apavorado. E ele fala, não, pode, tipo assim, se quebrou, tu fala.
Acontece,
é. E eu acho que isso, sei lá, eu devia ter 4 anos. Eu acho
aí
que...
isso ficou? Entrou.
É, eu acho que foi uma das poucas coisas que eu lembro. Isso e fazer pipoca, que são as duas coisas que eu sei fazer, que meu pai ensinou.
Que maneiro.
É, então acho que eu não... Eu tô de boa nisso aí.
Isso é maneiro pra caralho, né? Tipo, aquele filme Divertidamente, que a gente sempre comenta aqui, fala muito sobre isso, né? Tipo, quando você é muito novo, igual você, 4 anos, os acontecimentos da vida, eles meio que...
ditam, né?
Eu sei que isso é óbvio, né? Quando você fala, mas quando você tem um exemplo mais palpável, é surpreendente, né? Quanto mais novo, mais pra fundo de você o bagulho é, tá ligado? Mais um fundamento da pessoa que você se torna. Por isso, responsabilidade do caralho ser pai, hein? Pelo amor de Deus, eu vou correr disso, foda-se.
Você ouvinte aí que tem um filho, você ouvinte...
Toma cuidado.
Que é um papai, que é uma mamãe. Vai lá e faz um teste. Fala que... Faz seu filho ter medo de passarinho.
Pega o passarinho e esfrega na cara do bebê.
Esfrega na cara do bebê. Diz, ele vai
bem da ciência.
Ele vai matar o papai e mamãe. Ah, vai arrancar tua língua. Ah, vai tirar a vovó. Ah. E aí vê e nos avisa daqui a 10 anos, traz essa pessoa. Aí a gente vai trancar todos numa jaula e cheio de pássaro.
E... Cara, o me lembrou agora de um vídeo que eu vi, TikTok, sei lá, essas paradas. Que a galera que fingiu que esse vídeo é muito foda. Uma criança dessa idade, assim, também, sei lá, 5 anos, 6 anos. A galera que fingiu que tava fazendo uma magia pra ela ficar invisível. E tinha, tipo, 10 pessoas na sala. E todo mundo fingiu que ela tava invisível. Todo mundo fez esse acordo. Caralho, é muito foda. Cara, traumatizou, amigo. Muito,
cara,
foda.
Eu tenho um primo que era o primo mais novo, assim. E minha família...
Era o zoado da galera.
E minha família é meio ruim, né, cara? Pô, o que faziam com a criança, velho? De falar que tinha espírito no lugar, de...
só pra fuder com a mente mesmo. Eu já
contei nesse podcast, mas aquele lance de pegar no banheiro e escrever me ajude com sabonete, né, no vidro do espelho do banheiro.
Aí quando esquenta...
Quando eu tô sozinho.
Eu não sabia isso não, foda demais.
Aí, pô, o cara, sei lá, tem 8 anos, tá aprendendo a ler, tá trancado no banheiro, parece me ajuda no vidro, né, velho?
Muito foda.
Então. Mas ele virou um bom cara. Virou um bom cara.
Maneiro.
Deu tudo
demais.
Certo. Então, às vezes é legal.
Beleza. Bem, Nick, agora voltando aqui pro nosso tema aqui do País de Gales, né? Trazendo pra você e pro ouvinte belos motivos pra você odiar o País de Gales, tem a ver com o meu questionamento que eu fiz pra você. Que eu perguntei se você joga a culpa nos outros e você falou que não, mato no peito, eu sou foda e tudo mais. E aí, isso é um lance que talvez o País de Gales precisava aprender contigo, tá ligado?
Por quê?
Porque o País de Gales, esse país é um país que, primeiro que é muito pequititinho, só pra você ter uma noção, né? O estado do Rio de Janeiro, minha terra, tem 43 mil quilômetros, tá ligado? Quilômetros quadrados, enquanto o País de Gales tem algo em torno de 20 mil quilômetros quadrados.
Ah, então nem podia ser país, velho.
É.
Eu acho que não é muito pequeno.
Você acha?
Ah, tem que ter um tamanho mínimo, né, velho?
Na Constituição Mundial da ONU.
Tem os brothers lá que dizem que Mônaco é país também, né? Que não dá, velho. Tem que ser pelo menos maior que o Rio de Janeiro.
Esse é o critério.
Eu acho meio deprê quando vê um país, tipo, piquitão, sei lá, velho. Como é que vai ter um exército irado? Como é que vai ter essa
coisa? Não vai ter. Mas esse é o ponto, né, cara? Porque o País de Gales, ele é aquele seu primo de 8 anos que você, que obviamente, traumatizou. Que é o seguinte, eles são meio que um priminho da Inglaterra, tá Tá entendendo? Eles são como eu falei, eles fazem parte do Reino Unido.
Tá, que é os cupincha da Inglaterra, né?
Exatamente. Não, não, o Reino Unido, ele é... É que, tipo assim, o que, que é o Reino Unido? O Reino Unido, ele é uma junção, o nome já explica bastante, né? É um reino composto de uma união de vários países. O País de Gales, a Inglaterra e também a Irlanda do Norte. Escócia também. Juntando todos esses países, você forma o Reino Unido.
Tá.
Ele é uma união, principalmente para questões internacionais.
Tá ligado? É tipo...
Quando vai lidar com problemas estrangeiros internacionalmente.
É tipo o Mercosul.
Tipo isso, mas é que cada um é uma coisa, né? Mas é, imagine que na Segunda Guerra Mundial o Brasil participasse como Mercosul.
Quando ele se junta, tipo o Megazord que se junta.
É, um Megazord, só que internamente tem briga, tem treta, tá ligado?
Toda a família tem.
Exatamente. Internamente, né, eles se resolvem. Mas, Alexandre Nick, os galeses são britânicos. Isso é muito importante. Então, quando você xinga um britânico, que é um esporte aí que nós, como latino-americanos, adoramos fazer, nós também estamos xingando os galeses.
Ah, mas eles não são meio uma colônia da parada? Ou nada
não,
a ver?
Não, fazem parte. Eles podem, assim, se você quiser discutir sobre as relações, né, hierárquicas de poder dentro do Reino Unido, talvez realmente o País de Gales não seja lá o alfa, como a galera hoje gosta de falar.
Eles têm uma bandeira com bicho, não tem?
Com um dragãozinho, pô, pica.
Pô, então, sei lá.
Então o quê? O que significa isso então?
Então, né, cara?
É maneiro.
É! Eu gosto. A do México também tem uma águia segurando uma cobra, que é uma loucura.
Não, o do México
é um galinho.
O do México é maneiro porque é a profecia que o deus. Eu esqueci o nome do deus, que é um nome bem difícil.
A gente falou, acho que no episódio dessa profecia, não falou?
Não lembro, talvez.
Mas é uma galinha segurando uns bichos.
É um falcão atacando uma serpente em cima de um cacto dentro de um lago.
É, parece que tipo, parece aquelas imagens de meme que vai estar o Nicolas Cage em cima, né?
Tudo nessa imagem é Nicolas Cage, tá ligado? Não, mas não é o caso. Bem, de qualquer forma, Alexandre, por mais que o fator bandeira maneira seja um fator que a gente leva em consideração, a nosso querido País de Gales, eles no mínimo, já começa por aqui, tá? No mínimo, tem uma pequena porcentagem nas merdas que o Reino Unido fez.
Tá. Então pega certo? O episódio da Inglaterra lá e põe junto.
Separa 10% daquele ódio
do
episódio da Inglaterra, show, e separa pro País de Gales.
Tá, justo.
Justo?
Bem.
Beleza. Começamos por aí, só pra dar uma noção de onde você tá, ouvinte. Pra você se ligar na merda que você tá se chafurdando. Prim, agora que eu já localizei você, Alexandre Níquel, e localizei o ouvinte, eu quero falar um pouquinho também sobre uma coisa que pouca gente fala, que é a escravidão no País de Gales.
Mas é um lance.
É, pois é, é um lance. Tem um historiador chamado Chris Evans, que não é o Capitão América, que ele escreveu um livro chamado Slave Wales. Wales de País de Gales, né? E ele fala especificamente da escravidão no País de Gales e financiada por eles. Ele trata especificamente do século 17, 18 e 19, ali onde rolou muita coisa mesmo. Tem até um momento interessante que ele fala sobre como que o País de Gales desenvolveu bem a extração de minérios dentro do próprio país, né? É, e foi justamente durante a escravidão da era moderna, essa escravidão mais que a gente conhece mais, né? No século 18, século 19, o País de Gales usava o cobre que eles extraíam dentro do próprio território como moeda de troca para comprar pessoas escravizadas na África.
Eita, escravizou gente, basicamente escravizou gente.
Exatamente, e não é algo que quando você olha aquele dragãozinho, você pensa que você está olhando para um escravagista. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a observar aí entre as entrelinhas.
Sempre lembrando que tem mais escravo hoje do que na época da escravidão, que a escravidão era liberada.
Tem mais escravo hoje?
Tem mais escravo. Dá um Google aí. Tem mais escravo hoje.
Que isso, Alexandre? Essa afirmação é muito hardcore.
É porque tem mais gente hoje também, né?
Tá. Eu não conferi esse dado, mas beleza. Talvez esteja certo.
Cliquei no Google aqui.
Clicou no Google, muito foda.
É verdade.
Cliquei aqui no botãozinho aqui, filho. Aqueles velhos usando o Zap, tá ligado? Cliquei aqui no Google.
Ó, sei lá, tem, ó, escravidão moderna atinge mais de 40 milhões no mundo, época atual é a que tem mais escravos, diz historiador. Uhum. Mundo ainda tem 40 milhões de escravos, a escravidão ainda existe.
Acho que existe uma discussão sobre o conceito atual de escravo e o conceito daquela época. Mas, enfim, isso aí é um... É que não deve ser um comparativo fácil.
Ah, o passador de pano.
Tá passando pano pra quê? Eu só acho que
não é escravo, uma afirmação então. Muito adequada. Ah, tá. Tá bom. A gente já sabe. Eu sei que eu tô do lado certo da história. País tá de Gales, bom, foca.
É, vamos focar aqui, por favor. Bem, Alexandre, como nós sabemos, o Reino Unido baseou sua economia na escravidão, e isso inclui o País de Gales. Uhum. As pessoas eram vendidas para tudo quanto é canto, o País de Gales comprou muita gente usando esse cobre, e comerciantes galeses, especificamente de Gales, tá? Não tô falando de Reino Unido em geral, não. Tô falando do País de Gales especificamente, eles estavam envolvidos nesse processo. Mas enfim, Níquel, eu acho que é importante lembrarmos também que assim como a Inglaterra é um país que historicamente se preocupou com o fim da escravidão meio que cedo, se comparado aos outros países, né, da Europa principalmente, a gente também teve, no caso do País de Gales, um movimento abolicionista cedo. Teve dois brothers, que é o Edward Williams e o John Morgaung, que se posicionaram, né, contra a escravidão, falaram, pô, isso é desumano e tudo mais. Só que, adivinha? A elite de Gales era contra o fim da escravidão, era a favor da escravidão, eles eram contra o abolicionismo, e sabe por quê? Sabe qual é o argumento deles?
Ah, falta de mão de obra, trampo.
Acabar com a economia. Ah. Vai acabar com a economia. Gales não pode parar, Alexandre Níquel.
Mas era o mesmo argumento em todo lugar, não era?
Era. É. Só que eu só queria fazer essa piada do Gales não pode parar, botei até no roteiro aqui. Ah, meu Deus, o que as pessoas me ouvem ainda? Bem, Alexandre Níquel, de qualquer forma, diversos boicotes foram feitos, né, contra os abolicionistas, e algumas vezes foram perseguidos também, a galera que defendia o fim da escravidão. Então, nós podemos afirmar categoricamente que o País de Gales se desenvolveu a partir do trabalho escravo.
É. Dá pra pôr na conta.
Colocar na conta vários absurdos que o Reino Unido cometeu pela história e também, especificamente, os comerciantes, que é os galeses, com a escravidão.
É. Show? Show. Quer dizer, não é show.
Tá bom.
Esse podcast não aprova escravidão.
Vai, boa, segue. Mano. Pô, afirmação radicalíssima sua, mas tudo bem.
Pega esse corte aí. Pega esse corte.
Vem, Alexandre Níquel, eu quero falar com você agora, fazer uma pergunta pra você, que é sobre a segurança e o bem-estar dos trabalhadores. Você acha que isso é uma responsabilidade de quem? Do país? Do empresário apenas?
É, porque tem um limite, né? Tipo, o que que é a segurança, o mínimo de conforto para um trabalhador, né? Existe lei, ainda bem que existem leis para isso, né? Que senão ia ficar uma loucura. Mas em alguns, eu não sei, é muito louco isso, cara, porque varia muito país para país, né?
Sim, varia, mas você concorda comigo que tem que ter?
Não, tem que ter. Show. Tem que ter, não dá pra ser putaria.
E a responsa é de quem? Tipo, você acha que o país tem que definir?
É, o mínimo tem, né, cara?
O mínimo, vamos trabalhar com o mínimo aí pra não ser tão subjetivo.
É que é foda, por exemplo, tipo o Brasil, sei lá, o Brasil é um dos países que tem, sei lá, se não é o país com maior processo trabalhista, é um dos que mais tem, assim, né? Tem muita complicação, daí talvez tenha alguns detalhes, algumas coisas que teriam que ser, não tirar direitos de trabalhador, mas, enfim, rever alguns métodos, alguns fluxos de trampo, assim.
Entendi. Pessoal da agência de podcast aí, qualquer coisa é só digitar help.
Eles não conseguem passar. Eu ponho aqueles bloqueadores de sinal de Wi-Fi e eles tentam pular e se matar da janela, mas tem rede green na China.
Entendi. Dá choque, né? Entendi. É. É, bem, que bom. Qualquer coisa aí, tá, gente? Só mandar um zap.
Tu é a favor... Tu obviamente... Cara, quem vai dizer que é contra direito trabalhista?
Não, cara, vou te falar que o mundo tá muito estranho, né? Não sei se essa frase é tão absurda quanto você acha, mas... Mas... Não é direito trabalhista, é segurança mesmo, assim. Tô pensando no...
Segurança
no...
do tipo, tem que usar capacete.
É, tipo, mas é ser lei que eu tô falando. A discussão é ser lei.
É,
entendeu?
Não, cara, tem o cara que acha que não precisa ter lei, sei lá, de EPI, é um filho da puta, né, velho?
É, mas tem muito, cara. Tem muita gente aí que fala que não tem almoço grátis, os caralho, que fala que, tipo assim, não precisa ter lei. Que isso vai do empresário, que ele vai... As empresas que tiverem capacetes vão ter mais trabalhadores, entendeu? Vai ter esse papo aí.
Tá, aí é só um filho da puta, assim.
É só um filho da puta. É. Que bom. Bem, Alexandre, é verdade, é só um filho da puta. E adivinha? O país de Gales é filho da puta, então.
Por quê?
Porque eles foram... Sabe a Revolução Industrial, né? Um evento aí aconteceu esses dias aí, um bagulho meio importante e tal. A Revolução Industrial teve o seu primeiro boom, o início, o cerne, o embrião do movimento capitalista como nós conhecemos, industrializado, no país de Gales.
Ah, foi lá que começou a...
Foi lá que começou a dar errado.
Ah, mas daí era criança na prensa, lá era irado. Lá era tipo idoso fazendo asfalto, jornada de 26 horas, era...
aquele dragãozinho não é um dragão, é um idoso depois da jornada de trabalho, pô. Na bandeira lá, deles.
Eu acho que essa parada de revolução industrial deve ter sido uma festa pra galera. Que não tinha, era foda-se, né? O que o pessoal pensa da China era colônia de férias pra essa galera, né?
Não, cara, e também tem muito caô sobre a China, cara. Também a gente
falei, veja bem o que eu falei. O que o pessoal pensa sobre a China.
Ah, gostei. Porra, Níquel.
Busca essa.
Não. Agora eu meio que mereci, Alexandre.
Não, tudo bem. Mas devia ser uma loucura, né, velho? Devia ser... Só faltava o Faustão narrando as videocassetadas.
É a única coisa que falta.
É o programa de videocassetada de acidente de trabalho da época da Revolução Industrial. Ô, louco, meu!
Cara, domingão do MBL, pô, tá ligado? Caralho, muito foda.
Perdeu os braços na prensa, meu. 8:10, galera.
Amanhã você vem trabalhar, né? Ele manda assim. Amanhã você vem trabalhar.
É pior do que estar com a sogra caindo nessa... Cair nessa máquina de moicana.
Ai, muito foda. Bem, Alexandre, isso que aconteceu lá no país de Gales, né? A Revolução Industrial começou lá e começou escroto lá, como nós sabemos. Tem alguns casos aí de abusos dos empresários.
Imagina o que era abuso na época.
É meio que isso mesmo, assim, tipo, só era considerado abuso quando era absurdo, pô. Tem até aquele filme clássico Germinal, que eu sempre recomendo aqui no podcast, que fala sobre esse contexto, né, de início da Revolução Industrial. É bem importante, é bem legal, uma recomendação.
Nunca vi.
É foda, você que gosta de cinema, você fica maluco. É um classicão, assim, desses cult, tá ligado?
Não.
Para com esses zanca.
Ai, que é muito cult. É, assim, um dos filmes, o pilar, né, do audiovisual, né? Você, cinéfilo, não pode deixar de assistir, né?
Tá bom, amigo. Obrigado.
Beijo, Glauber.
Ai, nego. Bem, de qualquer forma, né, cara? Lá, principalmente, teve indústria de minérios, né? De extração de minérios e de metalurgia também.
Aí.
Lá, a metalurgia foi muito forte e, por isso, eles começaram a deixar de ser um país agrário nesse contexto de Revolução Industrial mesmo. E bem, né, o que já começamos aqui jogando na mesa, antes de falar de direitos trabalhistas, é que boa parte da vegetação do país de Gales foi embora. Os capitalistas mamaram a mãe natureza, filho. Os caras destruíram tudo lá, porque eles não tinham noção de ecologia, né, pô, será que se eu matar essa árvore de 500 anos, não vai nascer uma outra, não?
Ah, tá, os caras abriram espaço, né? É que aqui tem muita coisa pra matar e o pessoal não consegue, né? Não, tô dizendo que tem uma Amazônia aqui pra gente passar por cima e construir uma loja da Chili Beans em cima, né? Uhum, uhum. E lá, tu falou, o lugar é metade do Rio de Janeiro. Aí destruir 50% da vegetação eu faço numa tarde, né?
Não, eu concordo contigo, só que eu tô falando da Revolução Industrial como um todo em toda a Europa, que nasceu no País de Gales, entendeu?
Estou
culpando o País de Gales pela destruição ecológica toda a Europa.
Pela parte ruim da Revolução Industrial, é isso?
Isso, é. Exatamente. Tá, foi lá, pô.
Tá. E não teve nada de bom na Revolução Industrial. Nada. Tá bom.
Não, teve coisa boa sim, né?
Não, fica lá com o teu... colhendo as frutas com a mão. Fica lá. Entendi. Volta a votar, ser coletor.
Tocando flauta. Cultura pop. A cultura pop é tocar flauta. É.
Voltar a ser coletor, caçador. Esse é o lance.
Já acabou de sarcasmo? Ironia?
Já. Tá bom. pode seguir. Obrigado. Obrigado por esperar eu acabar. Obrigado.
Bem, Alexandre, voltando aqui agora. Agora falando sim de direitos trabalhistas especificamente, nós estamos falando, Alexandre Nico, de uma galera que se fudeu principalmente na mineração. E eu tô falando especificamente de acidentes de trabalho agora, tá? A galera que trabalhava na mineração, nós temos alguns desastres, e eu vou dizer alguns aqui pra você. Em 11 de abril de 1877, ocorreu o desastre de Tinewid Colliery. E lá, uma água de uma mina no sul de Gales inundou, e os trabalhadores se afogaram. Todos eles.
Mas mina é perigoso mesmo, né? Hoje em dia.
Tipo... Isso, só que hoje tem uma preocupação, né? Tipo, pô, minas são perigosas, vamos tomar cuidado. Antes não, antes, vai furando essa porra aí.
Vai.
Vai furando que, pô, melhor ainda. Quanto mais fundo, mais foda. É o slogan deles, né? O Gales não pode parar e quanto mais fundo, mais foda. E aí, Alexandre Nico, uma coisa que é importante é que quando inundou tudo e matou uma galera... chegou um montão de voluntário pra salvar uma rapaziada que ainda tava lá, né? E eles começaram a ouvir umas batidas lá de dentro. Pô, tem gente viva ainda, né? E aí eles começaram a furar a parede, pra quebrar a parede e tudo mais, e os outros lá de dentro também, né? E aí acabou que, enquanto eles faziam isso, cara, rolou uma explosão, porque tem muito gás, né, debaixo da terra, e matou os voluntários, matou os trabalhadores, matou todo mundo.
A lição é não ajudar.
Isso, é uma campanha País de Gales. Não ajude, pois é. De qualquer forma, né, alguns mineradores conseguiram sobreviver, foram libertos e tal, mas a grande maioria esmagadora foi morta ou afogada ou por conta dessa explosão. Uma coisa que é importante é que esse caso foi muito famoso lá no País de Gales e existem muitos indícios que defendem que foi... mas foi negligenciado propositalmente pelos órgãos de segurança do Estado. 1877 não é o começo da Revolução Industrial, não, cara. Já tem aí quase chegando na Primeira Guerra Mundial, entendeu?
Negligenciado propositalmente é uma coisa...
Não, por exemplo, lembra da Biblioteca Nacional quando pegou fogo?
Lembro.
Se não me engano... Alguns meses antes, a biblioteca mandou um ofício pro governo federal falando que podia pegar fogo.
Mas entendeu? Aí... Ah, tá. Então mas eu acho que é só negligência, né?
Beleza, cara. Você tá preocupado com palavra, tá ligado?
Por exemplo, negligência proposital...
Proposital.
Poderia ser eles avisar que o negócio ia pegar fogo... E os caras deixar porque eles têm um interesse em construir um outro negócio lá. O que, no caso, até pode ser.
Entendi. Pensando bem, se dá.
Até pode ser. E o das minas também podia ser uma outra parada. Tipo, não, beleza, a gente já quer acabar essa mina. Eu vou pagar dia 15, pessoal. Vamos lá cavar. E aí morre todo mundo, não paga ninguém.
Tá. Então talvez não tenha sido propositalmente. Beleza. Segunda vitória sua hoje, hein?
Eu vou meter três até o final.
De qualquer forma, o que rolou foi negligência do governo do País de Gales, beleza? E eles passaram pano pro acidente, ninguém se fudeu nem nada.
Típico.
Né, Alexandre? De qualquer forma, Alexandre, voltando aqui pros casos dos acidentes em Minas, também ocorreu um segundo desastre, que é o desastre de Senghenydd Colliery. É outro. Parece a mesma coisa, mas não é. Esse foi em 1913, um ano antes de começar a Primeira Guerra Mundial. Que foi também um que matou 439 mineiros e socorristas.
Porra, mas beleza? Aí esse é
o pior acidente da história do Reino Unido. Ocorreu no País de Gales.
Pior acidente de mina com Minas, né? Depende do... no, em matéria de acidentes, ele também é o melhor, né?
Cala a boca, Nick.
Ele é o pior para as pessoas, mas entre os acidentes, eles conversando entre eles, acho que ele deve se vangloriar muito.
Deve. Uma mesa onde acidentes conversam, né? Entendi.
É, acho que tu...
Foi esse o seu terceiro ponto?
Não.
Porque foi uma merda. Ai, meu Deus do céu, quanta bobeira. De qualquer forma, Alexandre Níquel, até rolou um outro desastre em 1901, que mais 80 mineiros morreram, tá ligado? Então, tipo assim, o meu ponto é, foi uma série de desastres e a galera, nossa, mas tá matando gente aqui, né? E ninguém fazia nada.
De repente tem que cavar mais rápido.
É verdade, é. E muita gente depois foi descobrindo, né, porque eles não sabiam na época, que o maior motivo de causa é que eles não conheciam muito bem a questão de química, né, de os gases liberados na extração e tudo mais, e aí eles fumavam um cigarrão lá, foda-se, e aí, não, nem só cigarro, né, tipo, todas as coisas que qualquer coisa que saia fogo ali, e eles nem se ligavam, mas mesmo assim, né, cara, pô, você tá vendo que tá explodindo, tem que pelo menos parar pra ver, pô.
É, tá, precisou de uns 5 mil mineiros morrer pros caras...
É, tipo isso, pô.
Pro cara botar um cinzeiro na entrada, foi isso.
Eu não sei porquê, tá explodindo toda hora. É foda, velho. Bem, Alexandre, de qualquer forma, né, cara, uma coisa que é importante, que rolou um inquérito depois, em 1913, tipo, o primeiro foi 1877, passaram-se décadas de explosões, e aí fizeram um inquérito, e aí sim apontaram alguns erros cometidos pela empresa, e o dono da empresa, que era o Edward Shawn, ele foi definitivamente, ele foi acusado e tudo mais, e respondeu processualmente. Então, mas demoraram aí uns 40 anos, mas resolveram.
É, mas é um país que não cuida muito bem de seus, no mínimo não cuida bem dos seus mineiros, né?
Não cuida bem dos seus mineiros, joga a culpa nos outros, joga a culpa no irmão mais velho, no primo mais velho.
É o berço dos acidentes de trabalho e da falta de responsabilidade.
Exatamente. E destruiu vários biomas na Europa, foram perdidos por conta da Revolução Industrial.
Tá. É.
Você é contra o meio ambiente, né?
Eu acho que ele não faz muita coisa por nós.
É muito foda essa aspa, né? Eu acho que o meio ambiente não faz muita coisa por nós.
Eu acho que o Capitão Planeta precisa de um vilão.
Entendi. Tem tipo 10 vilões no desenho, tá ligado?
Mas ele precisa de um que o brasileiro possa se identificar.
Entendi. Mas, Alexandre Níquel, que quebrando um pouco as regras do nosso joguinho de ódio aos países, eu quero falar uma coisa boa do País de Gales.
O quê?
O quando, sabe o Charles III, o novo rei?
Não, mas...
Morreu a rainha e o filho dela de 800 anos virou
aquele
rei.
Pau no cu?
É, que maltrata os trabalhadores, tá no sangue dos caras.
Aquele cara parece vilão, assim, pau no cu.
É o inimigo do Capitão Planeta, assim, próprio. Ele é mesmo. Mas enfim, ele chegou lá, né, ele assumiu o trono britânico e ele foi vaiado no País de Gales.
Ah, boa.
Porque a galera falou que é contra a monarquia, os caralho. E principalmente porque o Charles III, ele ostentava o título de Príncipe de Gales. Não sei se você já chegou a ver o CNN falando alguma coisa. Tipo, Charles, Príncipe de Gales. E só porque ele cresceu lá. Ele não é de lá. Ele não é um príncipe, tá ligado? De fato, de Gales. Na verdade, o último príncipe é do século XIII. É um brother com o nome todo escroto. Nativo de lá, que eu tô falando, que nasceu em Gales. O resto tudo nasceu na Inglaterra.
Tá, mas esse príncipe aí nasceu em Gales, não nasceu?
Não, ele cresceu em Gales.
Ah, cresceu... Ah, mas é um galeano, né? Tá lá com os caras. Não, tem que vaiar mesmo. Não tem que ter... Nesses reis não tá legal. Não tá legal essa parada
Não tá legal, né? Rei já deu já, né?
É, eu acho que tem o seu charme.
Charme?
Tem, eu acho que tem uma parada... Alimenta muito paparazzi, tem o lance dos vestidos muito bonito, tem o lance do casamento real,
espada,
coroa, tem algumas coisas interessantes, mas podia ser só tipo um Beto Carreiro, não precisava ser, não precisava ter um rei de verdade, né?
E aí, eles podiam fazer um Beto Carreiro real, né?
É, e agora esse rei é pau no cu, daí, porra, velho, tem a cara de desgraçado, arrogante, Aí tá baixo astral. Uhum. Não acho que vai durar mais umas duas safras de gente e vai acabar.
A monarquia?
É, acho que umas duas safras de gente. Esse velho mais dois e
é, tem deu. Quem é o próximo, você sabe? Esqueci o nome. Mas tem um... William, que é o Calvo aos 20. William. Pô, Calvo aos 20.
Que ele tem alguma coisa, ele é o filho da Lady Di? Não, nada a ver.
Isso, é, filho da Lady Di.
Pô, aí já é um outro lance. Já é meio legal.
É.
É. Tinha que vir um príncipezinho legal, né? De filme, assim.
Tipo...
Que se apaixonou pela empregada, sabe? De filme, quando tem aquelas comédias românticas. Se apaixonou... Tinha que ser uma parada assim. Porque senão... Eu acho que eu não tô gostando. Tu não gosta da monarquia, né?
Eu quero que se foda.
Acho que é justificável.
É.
Só no Brasil que tu quer que volte, né?
É. Eu quero que volte, sim. Cambada de filho da puta do cara.
Aliás, pessoal, tem o apoia-se, né, do professor Vitor lá do Story Isso. Meia Hora, Isso. Que vai todo pra... pra movimentos monarquistas brasileiros.
Vai direto pra Petrópolis, né?
Pessoal, acha que o Vitor precisa de dinheiro? Não, ele tá lá, não. Ele tá fazendo zine pra monarquia.
Cismou com zine, cara. É. Eu lancei um zine uma vez e tu tá há 3 anos. E o teu zine?
É o teu zine, o Lobinho Lupe. Lobinho Lupe. Eu nunca vou esquecer. O pessoal do ouvinte não tá entendendo nada.
Não, não tá entendendo nada, mas tudo bem.
Mas o Vitor tem uma história em quadrinhos, Vitor? Do Lobinho Lupe.
Isso, que o Nico adora.
Que é uma história muito bonita, cheia de mensagens do Lobinho.
O Nico Visongo da história, a história é mó legal.
Enfim, galera. Procure aí se informar pelo Lobinho Lupe. Muito boa.
Ai, Nico, beleza? Estamos resolvidos? Então, Alexandre Nico, fica aí pro ouvinte essas munições, podemos assim dizer, para assistir o jogo da Copa do Mundo, apostando na KTO, obviamente, apostando no Brasil na KTO, mas se tiver um jogo que não tem o Brasil, infelizmente terão casos como esse, você pode assistir o País de Gales e a Croácia e ter motivos para odiar os dois países. Esse aqui são os de País de Gales. Eu espero que o ouvinte esteja com um lápis e papel na mão anotando tudo, hein?
Claro, claro, tá. E eu acredito que agora o Daniel Alves está na concentração, estourando esse episódio no, na JBL dele, pra toda... Com ele como o senhor...
E, ó, só aqui no batuque, tá?
Só
não faz sentido nenhum bater no batuque pro episódio nosso. Ele é foda.
Eu sempre gosto de imaginar que o Daniel Alves tá nos escutando. Ali no radinho de pilha dele.
Na concentração?
É, o Daniel Alves, com o que resta da audição do nosso lateral idoso, tá escutando... Ele acorda mais cedo do que toda a delegação. Ele pega a almofada dele. Aí ele senta, fica dando alpiste pros passarinhos.
Tadinho do cara, velho.
E escutando história pros brother. Beijo, Daniel. Torço por ti. Parabéns, senhor. Parabéns.
Parabéns, senhor. Ai, Alexandre Henrique. Então é isso, Alexandre Henrique. Esses são belos motivos pra você odiar o País de Gales.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu.